Retomamos então os trabalhos. Peço para os vereadores que ocupem os seus espaços. Passamos então para a ordem do dia.
Ordem do dia, requerimento de tribuna livre, número 37, protocolo 822 de 2021, do vereador Paulo Clenubing e Manuela Couto. Solicito espaço de tribuna livre para o senhor Henrique Vega Inda, mestre conselheiro da Ordem de Molai, para explanar sobre as campanhas e projetos desenvolvidos pela entidade em 28 de 9. Requerimento número 228, protocolo 820, do vereador Egídio Carvalho, solicita ao Executivo informações sobre o funcionamento das câmeras de vídeo monitoramento existentes no município de Uruguaiana.
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, esse meu requerimento ele pede a restauração das câmeras de vídeo monitoramento, principalmente na área central. Eu tenho como base fatos lamentáveis acontecidos num domingo recente e que, se tivéssemos as câmeras em funcionamento, as autoridades policiais teriam tido um retrato mais fiel do que realmente ocorreu. Houve tiro, houve baderna, houve correria no ponto principal de Uruguaiana, que é a Praça Barão do Rio Branco. Essas câmeras, elas devem funcionar não só nesses pontos, mas também no Parcão, em pontos onde existem aglomerações, para que haja um controle e que para as autoridades possam saber, na realidade, quem é quem. Quem comete delitos, né? Quem pratica crimes e são importantes a recuperação dessas câmeras. Então, esse pedido é encaminhado à Secretaria Municipal da Segurança Pública para que providencie urgentemente dessa ferramenta tão importante para a segurança pública, que são as câmeras. Muito obrigado, senhor presidente.
Feito o registro, passamos para requerimento verbal. Vereador Egídio Carvalho, bancada progressista.
Olha, senhor presidente, meu requerimento verbal pede a prevalência do nome do local denominado Vila Proficar. Isto ocorreu quando, em razão de uma enchente, provisoriamente foram instaladas casas durante o governo de Antônio Augusto Brás do Carus, lá na União das Vilas. E esta casa aprovou o nome, dando a um radialista famoso, dos mais importantes radialistas de Uruguaiana, Mário dos Santos Pinto. Aquele bairro, por aprovação desta casa, tem este nome, mas que não consta nem na inscrição do patrimônio do município. No urbanismo do município não consta como Vila Mário dos Santos Pinto. Então, o pedido que faço é que prevaleça aquilo que foi aprovado, que esta casa, e eu não lembro a proposição, mas vou trazer o requerimento original e apresentá-lo, para que se faça a justiça, então, a homenagem tão justa a um grande profissional da comunicação, um grande radialista de Uruguaiana, que chamou-se Mário dos Santos Pinto. Muito obrigado,
obrigado,
senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Feito o registro, segue em discussão os requerimentos. Não havendo quem queira discutir, passamos para o período de votação do requerimento de tribuna livre, requerimento e requerimento verbal. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Indicações.
Indicação número 118, protocolo 825 de 2021, do vereador Marcelo Lemos, indica ao Executivo a contratação excepcional de médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior, mesmo que não tenham prestado exame nacional de revalidação, de diploma, revalida, e estrangeiros que atuam no programa Mais Médicos, para que atuem no município de Uruguaiana.
Eu passo a palavra ao vereador Marcelo Lemos e peço a palavra.
Assuma a condição dos trabalhos e a palavra está com o vereador Carlos Delgado.
Colegas vereadores, o público nos acompanha nesta manhã. O vereador Marcelo nos traz um assunto hoje, no mínimo, interessante para a gente poder discutir nesta casa e discutir e aprofundar mais sobre esse assunto. Na minha visão, quando eu optei por fazer direito, eu sabia que após curso de direito eu não estava apto a exercer a advocacia. Por isso, após minha formatura, fui aprovado no exame de ordem e aí sim estive apto a advogar. Da mesma maneira, esses profissionais, qual tenho todo respeito, sabiam das condições legais nas quais, quando ingressaram no curso de medicina no exterior, que para poder exercer as suas atividades dentro do nosso país, precisava do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é o que se tem na parte legal hoje. Então, no meu entendimento, não compete a esta casa, e isso por um ato discricionário do prefeito municipal, no caso, se ele entender interessante essa contratação, mas eu me asseguro na legalidade. Inclusive, as orientações das quais eu pesquisei, né, foram que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região suspendeu a liminar que autorizava a contratação de médicos sem revalidação no Rio Grande do Sul. Aqui também nós temos um caso na nossa região. Justiça suspende liminar que autorizava a contratação de médicos sem revalida em São Borja, após um pedido da Prefeitura Municipal. Então, no meu entendimento, esse assunto não compete a esta casa, porque não é nós que vamos autorizar ou não autorizar o prefeito a contratar, nós não temos poder para isso. E uma vez que o Poder Judiciário se manifesta contrário, e a desembargadora, na sua decisão, ela cita aqui ainda, a desembargadora Vivian Pantaleão Caminha suspendeu os efeitos da decisão até que o mérito da ação seja julgado. A pretensão de impor em caráter genérico ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul a inscrição provisória do profissional, independentemente da revalidação de seu diploma, medida que permitiria o exercício da medicina em todo o território nacional, sem limitação, carece de amparo legal. Então, o meu posicionamento é contrário à indicação.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Carlos Delgado e peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado pela sua manifestação, colega. Mas anotei alguns pontos aqui. De quando que é essa decisão, essa notícia?
Não.
A data?
Março.
Março. Pois é. Aí, março. Aí, em maio, nós temos o estado de Rondônia com o decreto válido. Decisão judicial. Temos também o município de Ponta Grossa, com o decreto válido, decisão judicial também. E, o que ocorre? Em relação a ser origem desta casa ou não, isso é discutível, não vamos entrar no mérito, até porque o que eu estou fazendo é uma indicação, justamente o que se faz quando o projeto deve ter origem executiva, uma indicação. Ah, se pudesse, fizesse uma PL também, não haveria problema, seria discutido e seria apresentado. Os médicos, dos mais médicos, já atuam nos postos de saúde. Eu não estou pedindo inscrição no Conselho de Medicina. Nós estamos pleiteando para que eles possam exercer o mesmo que exercem nos postos de saúde, também no hospital e na UPA. Inclusive, quero cumprimentar aqui o Dr. Rodolfo, o Dr. Luciano, o Dr. Hugo e o Dr. Iosbel, que nos acompanham aqui no plenário. Então, o que nós buscamos e por que demorou? Ah, o pessoal diz assim, até algum gaiato ali na internet diz, oh, o Rubinho Barrichello está atrasado. Não, é porque agora nós temos as decisões, agora nós temos os decretos em outros locais vigentes. Antes não tínhamos. E por isso que eu demorei para apresentar. O setor de saúde, a chefe da Santa Casa, o secretário de saúde, o secretário de governo, já se demonstraram favoráveis, né? Então estamos apresentando e acredito que esta casa terá o bom senso de possibilitar que haja, por exemplo, domingo não tinha médico na UPA. Tinha. Simplesmente não tinha médico. Chega lá, não tem médico. E aí? Aí a pessoa vai reclamar para quem? Não tem. Então nós temos uma opção. Vossa Excelência não precisa ser atendido pelo médico cubano se não quiser. Não, obrigado. Mas se tiver à disposição e a pessoa que não tem, eu, por exemplo, não tenho plano de saúde. Tenho condições financeiras de ter, não tenho por crença. Porque eu creio no SUS. Eu creio no SUS. Por isso que eu não tenho plano de saúde. Tenho condições financeiras de ter ou não tenho. Eu tento sempre exercer aquilo que eu falo. Tento sempre ser coerente com o que eu falo. Eu tento comprar produtos da nossa economia local. Eu tento não ter plano de saúde. Estou em discussão com a minha esposa que eu não quero colocar meu filho no colégio particular. Eu quero colocar ele no colégio público. Estamos nesse tipo de discussão porque eu tento sempre ser coerente com o que eu falo. Se chegar lá e olhar o médico, não me agrada esse médico, eu não quero ser atendido então. Aí eu vou lá e pago o particular. Mas eu tenho que ter a opção de chegar lá e ter médico. Eu não posso chegar na UPA, o cidadão chegar na UPA e não ter um médico para atendê-lo. Então, ao encontro dessa necessidade que nós fizemos essa propositura. Muito obrigado.
Ninguém quer se manifestar? Celso? Vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, só para... E vereador Marcelo Lemos, que apresenta a indicação, só para contribuir, né, com a reflexão, recentemente recebemos aqui o doutor Hugo também, que participou com a gente de uma reunião, trazendo essas demandas. Eu concordo com o posicionamento do presidente, no sentido de que não deve partir dessa casa esse tipo de propositura, que já tramitou até internamente no município recentemente. Eu, ao ver a indicação do vereador Marcelo, fui em busca de algumas informações e fiquei sabendo que já houve uma mobilização até, um certo interesse até do próprio município de conseguir viabilizar isso, mas via judicial houve um retorno de que que essa demanda deveria ser realizada via Conselho Regional de Medicina, né, que sem o CRM não se habilitaria para esse tipo de atendimento, limitando apenas ao atendimento via programa Mais Médicos, que os médicos estão aqui presentes, né, alguns eu conheço pessoalmente, já exercitam essa função na nossa atenção básica com muita valia, e fica o nosso agradecimento aqui. Mas, já que do ponto de vista legal temos esse impedimento, o meu entendimento é o mesmo do presidente Carlos Delgado.
Vereador Egídio Carvalho.
Olha, senhor presidente, quero aqui saudar o Hugo, o Luciano, né? Temos mais uma, são três médicos que aqui estão lá. Eu sugiro o seguinte, eu ouvi atentamente o presidente Carlos Delgado manifestar, dizendo que é inconstitucional e que essa casa não tem autoridade, não tem autonomia para dessa decisão. E que esse encaminhamento, esse protocolo, indica ao executivo a contratação excepcional de médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior, mesmo que não tenham prestado o exame nacional de revalidação, ou revalida. Muito bem. É uma evidência, é uma realidade a falta de médicos. Nós, seguidamente, ouvimos pessoas dizerem que foram aos postos e lá não encontraram médicos. Um que pediu licença, o outro que adoeceu, o outro que viajou. Isso é uma realidade. Porém, se esta decisão poderá ser do senhor prefeito municipal, por que não sugerimos, então, que esta casa forme uma comissão e converse com o prefeito, para que saibamos dele a inviabilidade e a ilegalidade, se assim for, né, da contratação desses médicos. Não vamos desconhecer que estamos numa pandemia, momento de extrema dificuldade na questão da saúde, então vamos esgotar todas as instâncias. É uma proposta do vereador Marcelo Lemos, e por que não chegarmos até o prefeito municipal e discutirmos essa questão com ele? Então essa é a minha ideia. Concedo a parte ao vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereador Egídio, pelas apartes. Em relação ao esgotamento do debate, nós já tivemos reunião com os mais médicos, com o Conselho de Medicina, com a Secretaria de Saúde, com a Santa Casa,
Já tivemos reunião com representantes do governo. Essa casa já debateu esse tema duas ou três vezes. Estamos há uns 3 meses em cima disso, eu acho. Ou 4 meses, não tenho certeza. O vereador Delgado, que é muito inteligente, e é advogado, e é político, e tem características de... Ele disse, mas a ilegalidade não sei o que... É o... Mesmo que haja ilegalidade, que eu não concordo, mas mesmo que haja, já fiz por indicação. Já o fiz por indicação. Para que o prefeito delibere a partir do momento que a indicação chegar. Ele pode simplesmente não fazer nada, como pode apresentar o projeto. Ou pode simplesmente responder, recebido. Tomarei providência e tal. Não. O prefeito irá responder na forma da lei, como se responde a todos os requerimentos. Isto é uma indicação. Aí o vereador Delgado deu a entender que era uma PL, e é ilegal, e essa casa... Não, não, é uma indicação. É uma indicação ao prefeito para que ele determine. Podemos apresentar uma PL também via um projeto de lei de origem legislativa, origem do meu gabinete, não tem problema. Mas isso é uma indicação. E lá, a Progen, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Administração, a Secretaria de Saúde, irão deliberar sobre o tema. Como nós já deliberamos e muito. E muito. O tema está esgotado. O tema está esgotado nessa casa. Nós amadurecemos o tema. E eu tento, sempre que tem algo que os colegas podem vir a discordar, apresentar para todos, é a minha prática, antes, para que o debate chegue no plenário minimamente redondo. Agora, se o vereador Delgado não participou das reuniões das comissões, aí eu não posso fazer nada. Claro que ele não é obrigado, porque ele está de presidente da casa, ele não é obrigado a participar das comissões. Mas nós tivemos 4 ou 5 reuniões sobre esse tema. Vossa Excelência participou, a vereadora Manuela participou, o vereador Padovan participou. Se o debate não está esgotado, aí essa dificuldade que poderá vir a ser imposta aí é exagerada. Muito obrigado, vereador Egídio. Obrigado pelos apartes.
Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, peço a palavra.
A palavra está com a vereadora Zuman Sinel.
Passo meu espaço de fala ao vereador Carlos Delgado.
Da mesma maneira... Eu entendo a manifestação do vereador Marcelo. O que eu quero dizer é que, se o senhor tem a convicção de que a gestora da Santa Casa, Thaís, o secretário de governo, Paulo Fossari, que o secretário de saúde são favoráveis, por que não foi implementado ainda? Não precisa do apoio dessa casa, nem da aprovação de nada aqui nesta casa. Se eles já têm isso em visão, em mente, eles que contratem e depois discutam judicialmente. Não precisa passar essa discussão por essa casa. Simplesmente assim, eu vejo dessa maneira. Respeito a sua manifestação, a sua defesa. Interpretação tem para tudo. Eu não falei inconstitucional. Eu falei na decisão legal fundamentada pela desembargadora, na qual ela se manifesta caçando a liminar que concedia a autorização para a contratação desses profissionais. Eu ainda preciso me basear na lei.
Passo os dois apartes ao vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, vereador Azuma. Muito obrigado. Não precisa passar por esta casa. Agora a Vossa Excelência vai pautar meu gabinete. Agora a Vossa Excelência vai pautar minhas proposituras. O que eu compreendo que devo apresentar, apresento. Vossa Excelência discorda, é a democracia. Apresentei. O senhor fala em lei, o que funciona hoje, a realidade aqui em Ponta Grossa funciona, que em Rondônia funciona, e em mais de 10 entes federados funciona. Funciona, está funcionando. Olhando do ponto de vista legal. Se o vereador Delgado compreende como discutível, tudo bem. Em relação à necessidade de médicos, isso é nítido, isso é escancarado, não precisa, qualquer cidadão sabe disso. Qualquer pessoa sabe disso. O que eu não vou fazer como legislador é ficar de braços cruzados. O fulano não fez, porque o fulano... Por que que o fulano não fez? Eu vou fazer. Eu não vou deixar de fazer. Eu não vou deixar de fazer. Se alguém não fez, eu não vou deixar de fazer.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, bispo Padovan.
Devolvo a palavra ao vereador Carlos Delgado.
O vereador Marcelo traz aqui realmente um tema... Ótimo. Falta de médicos. Nós precisamos chamar o secretário de saúde nesta casa e discutir por que faltou médico na UPA no domingo. Quem é que estava no horário, no plantão, alguém recebeu por isso. Eu não acredito que a UPA deixou o domingo desguardado de profissional de saúde. Eu não acredito nisso. Então, se faltou médico domingo, tem que vir o secretário de saúde nesta casa e apresentar a justificativa. Isso é inadmissível, concordo plenamente com o senhor. Só que não é porque falta médico no posto de saúde, falta médico na UPA, que nós vamos passar por cima de tudo aqui nesta casa, uma vez de que a ingerência sobre este ato da contratação cabe ao executivo, não cabe aos vereadores. E aqui nós temos dois profissionais da saúde, médicos, e sabem isso tudo que a gente está falando. Obrigado. Vereadora Manuela.
Peço a parte ao vereador Padovan.
Concedo a parte do vereador Marcelo.
Obrigado, vereador Padovan, pelos apartes. Cabe ao Poder Executivo. Sai indicação aqui até para bico de luz. Está aqui o secretário de obras. Até para lâmpada sai indicação. Ingerência no Executivo é o que mais tem de propositura. Por exemplo, o requerimento do vereador Egídio. Solicita ao Executivo informações sobre o funcionamento das câmaras. Excelente. Excelente, é o caminho. Pedindo informações. Por quê? Porque ele tem uma propositura sobre o tema. Que provavelmente será em forma de indicação. Vereadora Manuela, indica ao executivo que discrimine em publicação do vacinômetro. É um ponto executivo, é uma indicação. Aqui, Vossa Excelência assinou, hoje, bancada progressista, indica ao executivo projeto de lei que dispõe sobre a modernização do registro municipal de marcas e sinais. Vossa Excelência está fazendo uma indicação ao executivo. Está ingerindo sobre um ponto que é do executivo. Eu não posso apresentar. Não, é isso que o senhor falou, que é de, tem que ser origem do executivo perfeito, está sendo feita uma indicação. O que está sendo feito é uma indicação. Perfeito. É que para discordar da temática, Vossa Excelência faz uma volta que não é real. Que não é real. É, não, o vereador não pode, o vereador pode apresentar, eu posso indicar a presidência da República um pedido. Eu posso fazer uma indicação, um documento, indico ao presidente da República, ao governador do Estado, ao senador, ao Papa. Nós podemos enviar um documento ao Papa, pedindo que inverta a oração do Pai Nosso, um requerimento ao Papa, a Câmara aprova, vai ser encaminhado um documento. Agora, Vossa Excelência dizer que eu não posso apresentar. Segundo ponto, questão, um fato isolado. Ah, vamos chamar o secretário da Saúde. Sim, o secretário da Saúde vem uma vez por semana aqui. Um rapaz educado, muito trabalhador, sensato, uma vez por semana ele está aqui. Tem membro da Secretaria de Saúde que fala mais desta tribuna do que muito vereador. E se pegar o tempo de fala do secretário de Saúde aqui, daqui a pouco ele está dando 2 por 1 e alguém aí fala na tribuna. Está toda semana aí. Então não é um fato isolado que apresenta a nossa indicação. Em absoluto. Nós estamos debatendo isso há 4 meses, presidente. Há 4 meses. Chegou a hora de apresentar. Simples. Muito obrigado, vereador Padovan, pelos apartes.
A palavra segue à disposição. Vereador Dr. Zácaro.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, aos médicos, colegas que se fazem presente, público geral e quem nos assiste na rede. Esse debate... Na minha posição como vereador e como médico, eu tenho um CRM, respondo ao conselho que me fiscaliza e me defende ao mesmo tempo. Sou membro do Corpo Clínico da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, da qual existe um conselho de fiscalização, conselho de ética. E lá, um dos requisitos que se exige para ser no corpo clínico é ter o CRM. Por quê? Por qualquer ato que eu cometa dentro da Santa Casa, esse mesmo conselho que me defende é o mesmo conselho que me fiscaliza. Então, qualquer órgão de saúde tem que ter o responsável técnico. E o nobre vereador falou, UPA e Santa Casa, né, Marcelo? E esse conselho, né, e esse responsável técnico, ele tem orientação do Conselho Regional de Medicina de exigir daquele profissional o seu CRM. Então, não é nem questão de não cabe essa casa, não cabe. Existe uma lei para isso. Lhe dou a parte. Só queria cumprimentar, dizer assim, ó, uma coisa é não ter médicos. Eu sou totalmente a favor de contratação de médicos. Mas antes disso, na contratação exige o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, melhor dito, exige que a pessoa tenha o CRM. Então, por mais que eu tenha vontade de contratar, se eu sou secretário de saúde, a primeira coisa que eu ia bater na tecla é contratar médicos. Agora, chega ali na frente, existe aquele requisito. Não tem como eu ultrapassar aquele requisito, porque é a lei. Concedo a parte ao nobre colega Marcelo.
Obrigado, vereador Zácaro. Primeiro, esse pedido não é para que os médicos façam parte do corpo clínico da Santa Casa. Até porque nós sabemos que mesmo os médicos que têm CRM, tudo tem, não é simples fazer parte do corpo clínico da Santa Casa. Isso é para que possam exercer o atendimento primário no pronto-socorro e na UPA. Muito simples. O atendimento primário no pronto-socorro e na UPA. Também foi falado do Revalida aqui. O vereador Delgado citou a prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual todos fazem. Todos têm que participar da prova da OAB. O seu Revalida é de quando? Muito obrigado.
Vamos por parte. O curso que o nobre presidente falou é um curso de bacharelado. O meu é de medicina. Eu respondo ao Conselho Regional de Medicina. Então, quando tu termina o teu curso de 6 anos, tu opta pela carreira de especialista ou de clínico geral. Né? O próprio curso te dá esse amparo para tu sair trabalhando. Se eu quiser fazer cirurgia ortopédica, eu tenho que fazer uma residência da qual eu fiz durante 3 anos para ter o título de especialista em cirurgia ortopédica. Quando eu me referi ao corpo clínico da Santa Casa, eu quis dizer que para trabalhar na Santa Casa, não no pronto-socorro. Pronto-socorro é obrigação do município, não da Santa Casa. O pronto-socorro tem um responsável técnico e a UPA tem um responsável técnico. E esses dois têm que exigir, não que ele queira, é por lei, que o profissional que vá trabalhar dentro daquele estabelecimento tenha o CRM, sob pena, né, de ele ser o responsável por qualquer ato que aquele profissional exercer lá dentro. Isso que eu quis me referir quanto ao corpo clínico da Santa Casa. O corpo clínico da Santa Casa é uma coisa, o pronto-socorro da Santa Casa é outro. Entendo, compreendo e até aceito a argumentação do vereador Marcelo que nós precisamos de médico, só que antes de contratar um médico tem essa exigência. Não há nem eu, nem o Paulo, nenhum médico é contra os colegas, pelo amor de Deus. Nós somos a favor sempre, só que existe uma lei na frente. Alguém tem que responder pelos seus atos. Quando ele entra numa instituição de saúde, seja posto de saúde, seja pronto-socorro, tem que ter um responsável técnico. E esse responsável técnico tem obrigação de pedir o CRM, sob pena de ele responder pelo ato daquele médico. Concedo a parte a Zuma.
É, até havia pedido já um tempo ali, mas acho que eu consigo falar nesse um minuto. Mais uma vez, bom dia, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o doutor Luciano e o doutor Hugo, e eu não lembro o nome do outro médico que se encontra. Sejam sempre bem-vindos a essa casa. O tema está sendo bastante debatido. Eu não digo que já esgotamos o tema nas reuniões, algumas eu tive o privilégio de participar, mesmo não sendo das comissões. Sabemos que a gente tem bastante deficiência de médicos, não só no município de Uruguaiana, doutor Zácaro, como no Brasil afora, mas também sabemos que nós temos um regramento e que a legalidade tem que imperar, né? E vamos continuar no debate, né? A propositura do vereador Marcelo é importante, né? Mas, como eu acabei de falar, precisamos ter legalidade para, assim, quem sabe, com a fala do vereador Egídio, nós possamos levar isso até o prefeito Rony Mello. Vereador Marcelo, quanto a domingo, o atendimento de médicos na UPA, estou aqui com a coordenadora Mariela, se fizeram presentes o doutor Sebastião, doutor Leandro e mais o doutor Gabriel, que fizeram atendimentos na UPA Uruguaiana. Só para esclarecimento ao público que nos acompanha, e a coordenadora da UPA, Mariela Fernandes, que me passa essas informações. Obrigada, obrigada, doutor Zácaro.
Palavra à vereadora Emanuela.
Concedo uma parte à vereadora Marcelo.
Obrigado, vereadora Manuela. Vereadora Zuma, Vossa Excelência fala em legalidade. Diga o número da lei para nós, faça um favor. Com base no que a senhora fala em legalidade, só me diga o número da lei, por favor. Não, pode falar. Pode falar. A senhora não faz ideia o número da lei. Não, 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 a senhora não. E sobre o que trata? E sobre o que trata a lei? E o que significa CRM?
Paralelo.
Não, não é com quem constrange a senhora, dizendo que é ilegal uma coisa que a senhora não faz ideia o que seja. Não é? Acabei de trazer Mato Grosso, Rondônia, Ponta Grossa. Acabei de trazer. É que a senhora está falando que é ilegal uma coisa que a senhora não faz ideia o que seja.
Não faço, sim.
Não faz. Não faz. O que é CRM, vereadora? Conselho Regional de Medicina. Obrigado pela parte, vereadora Manuela.
Bom dia a todos. Eu não entendo por que tanta contradição, tanta contrariedade, aliás, com o requerimento. Os médicos aqui, eles já, a população tem que ficar claro, porque fica cada um dizendo uma coisa e falando de lei, como se só passasse coisa constitucional por aqui. Deveria, mas a gente sabe que não é. Que indicação passa absurdos de indicação por aqui. Absurdos, coisas bizarras. A gente olha, não, mas isso aqui é legal. Todo mundo sabe que é legal, chega a se dar risada e passa. E agora não querem deixar passar essa indicação. Que não é a prerrogativa nossa, é do prefeito. Por isso mesmo que o vereador Marcelo Lemos está fazendo uma indicação. Os médicos aqui presentes, doutor Hugo, doutor Luciano, doutor Rodolfo, desculpa se tiver mais alguém. Yosbel. Já atuam nos postos. Já atuam nos postos. A gente fica se apegando em leis e que já existem municípios e estados que conseguiram sem o Revalida. É uma necessidade. A saúde pública tem que estar acima. Secretária de Saúde é favorável. Secretária de Saúde veio aqui enquanto um convidado que esteve aqui debochou, inclusive de questões ideológicas, de governo, que infelizmente entra nesse debate, que era para ser só de saúde, narrou aqui toda a Secretaria de Saúde, a gestora da Santa Casa, da importância dos mais médicos, de o quanto os mais médicos salvam a saúde pública no país. A gente já tentou contratar mais médicos e não consegue. Não consegue. Está faltando médico. Está faltando médico. Por que a gente vai se opor a uma indicação que o secretário Fossari já não se opôs? Que a gestora da Santa Casa não se opõe? Inclusive defende? Que a Secretaria de Saúde não se opõe? Sinceramente, eu não consigo entender. Concedo a segunda parte ao vereador Marcelo.
Muito obrigado, vereadora Manuela. Em relação a... Ah, o médico que não tem revalida não tem a mesma competência, tem esse burburinho, né? Não, é que faltou coragem de falar. Mas esse já foi falado na comissão e existe esse pensamento. E nos bastidores já foi falado. Aí o médico que não tem a mesma... que não tem a mesma formação, talvez não tenha a mesma competência. Isso foi falado na comissão, está gravado. Depois o senhor analisa os autos aí. Nos últimos 3 anos, em Uruguaiana, os mais médicos não tiveram nenhuma falha. Zero. Zero. Em 3 anos. Nem uma receita de aspirina errada. Só pesquisar. Não é o Marcelo Lemos que está falando. Em compensação... Daqui para frente me abstenho. Obrigado pela parte, vereadora Manuela.
Vereador Paulo Canubim.
Bom dia a todos. Nosso presidente da Câmara de Vereadores, pessoas que nos assistem. Eu sou médico há quase 40 anos, 38 anos. E quando eu fiz medicina, eu sabia que eu teria 6 anos para cursar medicina e que se eu quisesse fazer uma especialidade, eu teria que fazer mais... 3 anos. Então eu cursei 9 anos para ficar pronto para trabalhar. E eu ainda não estou pronto. Eu aprendo a cada dia. Porque medicina é uma coisa muito complexa. Não é a mesma coisa que aprender a administrar. Não sei, o senhor é que está dizendo. Hoje o senhor está sabendo tudo. Mas tudo bem. O senhor é professor hoje, sabatinou as uma, depois fica brabo comigo que eu digo que ele faz teatro. Tá bem, tem problema nenhum, cada um na sua. A realidade é que nós estamos falando de vidas humanas, nós não estamos falando de caminhão que vai cruzar a ponte, nós não estamos falando de um papel que está certo ou não. O vereador Marcelo, ele consegue avaliar nos últimos 3 anos todos os médicos e dizer que não houve falha. Eu sou capaz de dizer que todos tiveram falhas. Eu tenho falhas, eu sou um ser humano, eu erro. E o erro dentro da medicina existe. Existe o erro sério, existe o erro menos sério. A medicina é muito complexa, vereador Marcelo. A medicina, o senhor não entende disso, porque o senhor não cursou. Então... Não tem a visão que nós temos, eu e o doutor Zácaro. Com todo respeito, meus colegas, eu acho que vocês têm o direito de trabalhar. Tenho certeza disso. Mas quando vocês foram fazer curso fora, vocês sabiam os trâmites legais para poder trabalhar. Não se mudou nada. Inclusive, me parece que agora em setembro vai ter a prova do Revalida, que já está marcada. Então os senhores podem fazer o Revalida. E quem... revalidar o seu diploma, pode trabalhar. Então a questão não é essa. A questão não é essa. A questão é que aqui não é o lugar ideal, correto e justo para decidir isso. Aqui nós temos 2 médicos que entendem mais ou menos de medicina. E o resto que não entende nada. Não entende nada. Eu já vi receita de vários médicos de azitromicina, um comprimido de 6 em 6 horas durante 10 dias. Eu já vi isso, e se quiserem eu consigo mostrar. E eu não estou dizendo que é desses médicos, mas eu vi, é médicos, são médicos. Então, medicina, vereador Marcelo, é uma coisa muito séria, e a gente nota quando precisa. Quando chega com dor no peito, lá na Santa Casa, tá? E tem um médico capacitado para atender, para salvar a sua vida. Ah, mas o médico estava dormindo. Mas médico dorme, médico faz cocô, médico faz xixi. Médico tem vida, sim. E dorme. E dorme, o médico tem que descansar para ser efetivo, para poder trabalhar bem. O médico tem que estudar todos os dias. Eu ainda estudo, vereador Marcelo. Por isso é que eu não consigo falar palavra bonita, nem citar grandes autores, né? Eu estudo medicina. Eu leio sobre técnica cirúrgica, leio sobre várias coisas e não sei nada. Cada vez... Ledoa? Claro que ledoa, na hora certa. Cada vez eu sei menos. Cada vez eu noto que eu sei menos. É muito complexo. E é por isso, porque é muito complexo que eu me nego a avaliar os meus colegas. Me nego a dizer que eles têm ou não têm condições. Não sou eu que devo fazer isso. Existe um órgão competente que faz isso. E as cartas estão postas. E a vereadora Zuma não precisa saber o número da lei, porque eu também não sei o número da lei, mas eu sei o que é legal. Eu sei o que é legal. eu sei o que é justo. Não lhe quero mal, vereador Marcelo, de forma alguma, claro que não, mas aqui ninguém vai empurrar nada com a barriga. Exige respeito aqui. Tá? Aqui é um parlamento onde nós temos direito a voz e temos direito a voto. O senhor pode levantar o que quiser, mas depois vai ter que ouvir, assim como eu também. Então, com todo o respeito que eu lhe tenho, com toda a educação e com todo o respeito que tenho pelos meus colegas, o Revalida está aí. Agora em setembro tem. Tem Revalida. Então, façam o Revalida, tá? E dentro da legislação, e eu não sei o número da lei, mas da legislação vigente, se habilitem a trabalhar. Realmente a população precisa de atendimento. Realmente se precisa de médicos. Não é no Brasil, em todo mundo, na Alemanha, também precisa de médicos. Só que nós precisamos de médicos que resolvam. Médicos que resolvam. Tá? Eu não estou dizendo que os senhores não resolvem, mas existem parâmetros para poder medir a capacidade de trabalho de cada um. A pior coisa que não ter médico, vereador Marcelo, é ter um mau médico, tá, para lhe receber num pronto-socorro com dor no peito. Tá? E Uruguaiana tem muito disso. E eu não estou falando deles. Uruguaiana tem muito disso. Tá? Nós, eu e o doutor Zácaro, e estou terminando, nós lidamos com urgência, com gente que chega morrendo na Santa Casa, na madrugada. E a gente consegue avaliar o discernimento, o conhecimento e a capacidade do médico que está lá, quanto às medidas que ele faz, quanto à forma com que ele nos repassa um paciente para fazer um procedimento traumatológico. Então, medicina é sério, não é uma caneta e um papel. Medicina é examinar, é sentar do lado do paciente, tá? É ter conhecimento e trocar conhecimento. E eu não me considero em condições de fazer isso. Eu não consigo avaliar ninguém. Não consigo avaliar ninguém. E graças a Deus que não é competência minha. Estou lhe dando uma parte.
Em primeiro lugar, a Câmara não está deliberando. É uma indicação, como outras centenas que foram realizadas. Segundo ponto, constrangimento em relação... Eu fiz uma pergunta para a vereadora Azuma, que ela estava debatendo, e ele me deu os dois. E ela não sabia. E ela não sabia. Eu posso falar? A senhora permite? Isso é constrangimento. Fazer uma pergunta que a pessoa não sabe não é constrangimento. Isso é constrangimento. Mas a democracia... Não, a senhora é dona da verdade. A senhora sempre está certa, a senhora sempre sabe. Mas a democracia é uma coisa linda. A democracia é uma delícia. O Marcelo lá da Travessa 11, debatendo com o doutor Cano Bim. É a democracia. Eu não tenho interesse em sabatinar ninguém, vereador. E não tenho culpa da minha atuação. Fui eleito para isso. E eu malho muito todos os dias. Eu dou duro todos os dias. Eu acordo e começo o dia sendo vereador e vou até o horário de dormir sendo vereador. E me rasgo todos os dias. Qualquer um aqui e qualquer um que acompanhe a Casa Legislativa pode falar e discordar do vereador Marcelo. Mas jamais vai falar o vereador Marcelo não atua. É inerte. Jamais. Pelo contrário. Trabalho e trabalho muito. E a Câmara também é coisa séria, doutor. E eu evito chamar o Padovan de bispo Padovan. Eu evito chamar Vossa Excelência de doutor Cano Bim, porque passou da cerca todo mundo é vereador. Talvez Vossa Excelência não tenha compreendido ainda o que é ser vereador. Talvez não tenha compreendido. Entendo, mas estamos em agosto, né? Estamos 8 meses, já deu tempo de adaptação. Então, a partir de agora, já que Vossa Excelência não compreendeu, eu vou começar a chamar de médico Cano Bim, e não vereador Cano Bim, porque o senhor é médico. E não sei, nunca fui paciente do senhor, não sei dizer se o senhor é bom. Deve ser bom, tem muitos pacientes, tem muita gente que fala bem do senhor, é muito querido, provavelmente por ser médico, porque por ser vereador, com certeza não é. Obrigado.
Antes de eu dar uma parte para Zuma, gostaria de dizer para ele...
Só para concluir o seu tempo.
Tá, só para concluir. Gostaria de dizer que eu não separo isso. Eu sou médico, eu estou vereador, eu não sou empregado da Câmara de Vereadores, eu não vivo daqui. Eu não pretendo viver com salário de vereador. E estou me lixando se não me eleger na próxima eleição, Marcelo. porque eu não vivo disso, o senhor vive. O senhor vive disso. O senhor pode me chamar do que quiser, mas só não me chame de sem vergonha. Não me chame de incompetente, porque eu não sou. Tá? Não, eu não estou dizendo que o senhor me chamou. Mas o senhor pode me chamar de doutor. Eu sou doutor, sim.
Jamais vou chamar de sem vergonha.
Orgulho.
Doutor. Jamais vou chamar
de sem vergonha. Eu sou doutor, sim, com muito orgulho. Eu fiz 1.000 e poucos votos que o senhor não fez. Tá? Eu também. Eu já fui campeão mundial. Eu já fui campeão mundial, vereador. Vereador, não adianta polemizar, vereador. Aqui ó, é um lugar onde todos têm voz. Eu tenho voz também. O senhor também tem voz. E o senhor não me ofende me chamando de médico, doutor ou qualquer coisa assim. Eu tenho muito orgulho disso. E realmente eu tenho muitos pacientes. E realmente procuro fazer uma medicina séria sem precisar me gavar, dizer que eu acordo 7 da manhã para ser médico até as 10 da noite. Eu estou vereador. Eu não sou vereador a vida inteira. Isso aqui não é um feudo. Isso aqui não é um reinado. Isso aqui é um lugar onde as pessoas têm o direito de vir discutir para melhorar a vida dos outros. De preferência sem fazer teatro. Eu não vou fazer isso. Tá? Não vou fazer isso. E também nem quero brigar com o senhor, não quero brigar com ninguém, mas sou médico, com muito orgulho, 38 anos, e estudo ainda todos os dias, e eu entendi sim o que é ser vereador. Eu acho que o senhor é que não entendeu, porque senão o senhor estaria dizendo o que eu digo. O senhor está vereador, o senhor não é vereador. O senhor está, até que queiram. Zuma, pode falar.
Uma parte então para a vereadora Zuma, segunda parte.
Rapidamente, muito obrigada e felizes a sua fala, vereador Paulo Clenubim, nosso companheiro de bancada. Só quero dizer ao vereador Marcelo Lemos que CRM é Conselho Regional de Medicina e que isso qualquer criança de quinta série sabe. É só pegar o... Como se diz, eu vou usar um termo bem, bem popular aqui, não vou desrespeitar ninguém. O Google, amansa burro, ensina. E tem muita gente que fica com o olhinho todo o tempo na telinha do celular, procurando palavras bonitas, né, para se referir em plenário. Me senti constrangida mesmo com as suas duas perguntas. Quanto à lei, não estou lembrada. Se eu pegar aqui em um segundo... Já posso lhe dizer o número da lei. Para todos saibam, tive 6 anos dentro da faculdade PUC Uruguaiana, graças a Deus, sou formada em Direito. Muito obrigada. Me senti, sim, constrangida com as suas duas perguntas. Muito obrigada. Exatamente, nós temos a Comissão de Ética para isso.
Passo a palavra ao
vereador. Com a palavra, vereador Cristiano.
Obrigado. Passo a palavra ao vereador Marcelo.
Obrigado, vereador Cristiano. E a senhora bota na comissão de ética, faz o que quiser, vereador Azul. Vai lá para a internet, faz live, faz o que quiser. Aí a senhora faça, e se quiser, peça a minha cassação. Faça o que a senhora quiser lá. Não vai ser a primeira vez. Pode colocar. Eu estou aqui para trabalhar, né, para tirar foto. Em relação a teatro, vereador Coenubim, esse é o Brasil. Quem estuda, quem busca, é criticado. É teatro. É um jeito de falar. Eu não sou vereador, e eu tenho essa plena consciência. Vossa Excelência não pensa que não. Eu sou administrador de empresas com pós-graduação. Essa é a minha formação. Muito, muito, muito. A minha empresa, que eu fechei agora para me dedicar ao mandato, 100% ao mandato, como é que eu sobrevivi de 2017 a 2020? O que eu sou, e não é vereador, mas também o é o vereador eleito mais jovem da história do município de Uruguaiana. Isso eu sou. Vai ter que aparecer alguém aí e tirar. Em relação ao carteiraço dos votos, isso é muito cíclico. E nós sabemos, todos aqui sabem quem ativa politicamente, do que depende uma campanha eleitoral. Todos sabemos como funciona, as nuances, todos sabemos. Todos sabemos. E eu já fiz 1.635 votos. Então, e não lhe desrespeito. E não lhe chamei de sem vergonha. Eu não sei porque o senhor usou essa expressão. Eu não lhe chamei de sem vergonha. Eu apenas olho um comparativo entre a minha atuação como vereador e a sua, e é lavada. E é lavada. Todo mundo sabe. É lavada. É 20 por 1, é Alemanha e Brasil. É as urnas, em 2024 vai ter resposta. Em 2024 vai ter resposta. Já que Vossa Excelência está falando, eu vou continuar. Se eu não me eleger, eu vou continuar vivendo também como vivi. Qualidade de vida lá em cima. Qualidade de vida lá em cima. Porque o mesmo desempenho que eu coloco aqui, eu coloco lá na rua. É o mesmo desempenho. E trabalho muito. Muito. E me esforço muito. E eu não sou inteligente, eu sou esforçado. Eu sou, mas me esforço muito. Muito, muito.
Espera aí. Primeira parte, vereador Celso.
Colegas, rapidinho aqui. É, acho que já ficou muito claro o posicionamento dos colegas vereadores, né? Cada um com o seu entendimento sobre a indicação do vereador Marcelo Lemos. Essa é a missão dessa casa, é discutir, é debater, divergir muitas vezes com respeito, né? Acho que nesse debate, em alguns momentos, escorregamos, em alguns momentos, temos que depois colocar a mão na consciência, cada um, não estou apontando o dedo para ninguém, e ver quem escorregou e quem não escorregou. Isso faz parte. Na terça-feira, o vereador Egídio veio com uma indicação aqui, que foi rechaçada pelo presidente Carlos Delgado, pelo senhor Marcelo Lemos também. E ele retirou. Acho que essa é uma semana que marca o nosso ano legislativo. Eu que estou há 2 meses e poucos dias aqui, eu sou o que está há menos tempo na casa, mas que antes as indicações só passavam. Passavam reto. E nós temos o dever de discutir as indicações. Porque senão a gente vai estar só passando a bola para o executivo e o executivo que se vire. É isso? Então, como vereador, como líder do governo também, mas como vereador, eu já antecipo aqui, presidente, a minha solicitação para que essa indicação seja votada em destaque com voto nominal. Muito obrigado.
Segunda parte.
Eu passo a palavra ao vereador Zácaro.
Senhor presidente, eu vou seguir, pegar um pouco da fala do Celso, referente ao respeito. Eu acho que no campo democrático, as divergências é salutar, tudo, mas... que houve aqui, por parte do Marcelo e por parte do Dr. Paulo, eu não entendo o que quer dizer. Eu sou vereador 24 horas, como se eu não fosse. Não, é que dá a entender que, pelo simples fato que, no meu caso, eu respondo por mim, eu falo que existe uma lei e essa lei tem que ser cumprida, não quer dizer que eu seja contra os colegas. Pelo contrário. Agora, o termo estou vereador é o que me cabe. Sim, mas quando tu diz, eu dou 20 por 1 no Paulo, o que quer dizer isso? Cada um aqui tem a sua compromisso com seus votantes. Eu fiz 1.933 votos e nunca me gabei. Sempre tive o mesmo respeito pelo Cristiano, pela Márcia, que foram votar. Tudo bem, mas... vou ser mais claro. Eu acho que a gente tem que ter também o respeito com os colegas. A minha profissão como médico é a mesma digna de qualquer outra profissão. E acho que a diversificação até das profissões no meio político também é válido. Né? Ter maior representatividade de vários segmentos. Que bom que vocês têm 2 colegas vereadores que são médicos. Que bom que a gente tem colegas que são administradores, bispo, advogados, enfim... O mesmo respeito com todas as profissões. Embora a minha profissão, Bispo Padovan, o meu professor José Albano da Nova Monteiro, mestre em ortopedia, com 96 anos, falar: poucas profissões que são chamadas de sacerdócios, que é o médico. O médico não tem hora. Mas nunca, em momento algum, usaria isso para querer passar por cima de um colega. Então, deixo aqui a minha mensagem. Eu acho que o campo democrático, a discussão é válida, mas sigo o que o Celso falou. Vamos manter o nosso respeito um com o colega.
Então, como o vereador Celso pediu a votação em destaque, eu consulto os vereadores se a gente pode fazer a votação neste momento. Então, o vereador Egídio, encaminhamento da votação, vereador?
Senhor presidente, o que eu queria pedir é exatamente o encaminhamento de votação. E quero, respeitando a todas as manifestações, o que está escrito aqui na pauta de hoje é o requerimento do vereador Marcelo Lemos, número 118, protocolo 825. O vereador Marcelo Lemos indica ao Executivo a contratação excepcional de médicos brasileiros, estrangeiros, etc. e tal, que já foi lida. Muito bem. Agora, esse debate, eu acho que não interessa a ninguém. Né? De quantos votos o camarada fez, se a vereadora não sabe o artigo da lei, enfim, isso não interessa.
Eu nós gostaria temos que de votar. Falar, porque eu não consegui...
Senhor presidente, muito bem, se me permita, eu estou com a palavra, vereadora, não me leve a mal. Estou usando a palavra. Então, acho que nós temos que votar. Esse é o fundamento. Eu quero me colocar no lugar dos médicos que eles estão esperando. Desculpem, mas... essa troca, essa bateção de boca não interessa e nós não vamos chegar a conclusão alguma a respeito desse tema. Não são os médicos que estão esperando, é a população que está esperando. Sim, exatamente. A população e os médicos, principalmente, porque por essa razão é que eles aqui estão. Então, vamos votar de uma vez. Quem é contra, quem é a favor, vote a favor. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. E é para isso que aqui nós estamos.
Não precisa dizer o encaminhamento do seu voto.
O encaminhamento do meu voto?
Do PP, da bancada.
Da bancada. O meu voto é contra.
Manuela, coordenação, encaminhamento de votação, bancada do PDT.
É que se fugiu, eu pedi a palavra porque se fugiu tanto do tema, a questão aqui, resumindo, a gente tem que decidir se deixa passar uma indicação e aí o executivo que vai ver. A gente tá barrando uma indicação. Uma indicação que visa melhorar a saúde pública do município, que visa atender déficit. Nos falta médico? Não temos médico. Não temos médicos. Não temos. E aí as pessoas, a gente está se opondo a ter mais médicos. E outra coisa, quanto à legalidade... Quanto à legalidade, essa lei já foi sancionada em outros lugares. Então, a ideia é que se deixasse correr. Não, vocês lavaram roupa suja aqui, ficaram falando um monte de coisa que não interessava e eu não consegui nenhuma parte. Tá? É que a população tem que saber que ninguém está delirando aqui. Existe essa lei já foi sancionada em outros lugares. É uma medida de emergência durante a pandemia, enquanto durar a pandemia. É só isso, é uma coisa tão simples. E que se já aconteceu em outros lugares, nós, como legisladores, que estamos aqui para prestar serviço à população, a gente tem que, se a gente tem o conhecimento de que já existe a lei sancionada em outros estados, outros municípios, por que que nós vamos recusar a lutar por isso também? É isso que eu não consigo entender. Se já existe decisão em outros lugares... Eu, como vereadora, penso, olha essas notícias e digo, boa, já existe, vamos batalhar para conseguir em Uruguaiana também. É tão simples. É lamentável. A gente está vendo que não vai passar. É triste. E aqui, ó, prometo que eu não vou deixar passar batido indicação ilegal e um monte de balela e um monte de bobagem que passa aqui toda hora. Muito obrigada.
Encaminhamento, vereadora, no bancada PDT.
Líder da bancada, PDT favorável.
Ok.
Senhor presidente, eu peço coordenação de bancada pelos republicanos.
Neste momento, suspendemos a reunião para a coordenação de bancada solicitada pelo PRB.